Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 166. Quem quiser ouvir episódios extras pode entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante, está valendo muito a pena. São 55 episódios exclusivos. Quem quiser enviar seus relatos, e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast, isso ajuda muito. E entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Foram 3 relatos enviados pela Bruna por e-mail. Oi, Fih, tudo bem? É a Bruna novamente. Vim contar mais alguns relatos para você. Um deles aconteceu bem recentemente. Mais uma vez, queria ressaltar que amo o Receios Obscuros. Muito obrigado pelo seu trabalho aqui, Fih. Você é incrível. Não coloquei títulos nos relatos, então fique à vontade para nomeá-los como quiser. Relato 1. O estrondo. Esse relato aqui aconteceu comigo justamente no local onde eu trabalho. Como eu tinha citado lá no último relato que enviei, naquele prédio costumam acontecer coisas super estranhas, sabe? Ouvimos passos nas salas e nos corredores vazios, vozes, barulhos de coisas caindo e por aí vai. Algumas semanas atrás, tive que ficar trabalhando até tarde, já que tinham acontecido alguns imprevistos e não consegui finalizar todas as atividades naquele dia. Já passavam de 6h30 da noite, mais ou menos, e eu estava correndo para finalizar tudo e ir embora. Apenas para contextualizar, eu fico na recepção, bem na entrada do prédio. Ali temos uma porta enorme na frente, aquelas feitas de vidro e com insulfilme, sabe? Ela é bem pesada e sempre a mantemos trancada. Naquele dia, eu só tinha aberto umas 2 ou 3 vezes. Quando finalmente terminei o que eu precisava fazer, comecei a me preparar para ir embora. Desliguei o computador, verifiquei se a porta da frente estava trancada, e realmente estava, e fui ao banheiro, que fica bem ao lado da sala. Uns segundos após eu entrar, eu ouvi um barulho muito alto vindo da recepção. O barulho era de alguém tentando arrombar a porta da frente. Eu gelei. O estrondo se repetiu e ouvi barulho de cacos de vidro pesados se espalhando pelo chão. Nessa hora eu entrei em desespero. Pensei, pronto, estamos sendo assaltados, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer, só fiquei ali quietinho, já que a pessoa que entrou ali poderia me ouvir e fazer algo comigo. Permaneci em silêncio, enquanto ouvi a pessoa caminhando calmamente pela sala. Ouvi seus passos pesados, como se estivesse usando botas, sabe? Andou devagar pelo cômodo todo, e depois se dirigiu aos fundos do prédio, de modo que seus passos se tornaram distantes. Eu ali congelada de medo, pensei em ligar para a polícia, mas não consegui me mexer. Fiquei ouvindo os passos do tal invasor se distanciando, até que não os ouvisse mais, indicando que ele tinha ou subido para o outro andar, ou ido até o estacionamento nos fundos. Então eu esperei. Tive esperança que ele poderia ir embora, pegando só o que fosse do seu interesse e saindo dali rapidamente. Eu o ouviria voltar para a recepção e sair, então eu poderia sair do banheiro em segurança. Me sentei no chão do banheiro e fiquei esperando ele voltar e sair pela porta da frente. Se passaram 5, 10, 15 minutos e nada do tal invasor retornar. Achei estranho, afinal, onde mais ele teria ido? Eu deveria estar ouvindo barulho de coisas sendo carregadas, sei lá, coisas sendo reviradas, mas não estava ouvindo mais nada, nem os passos se aproximando. Pensei, será que ele foi embora pelos fundos? Não fazia o menor sentido, já que nos fundos tem um portão muito alto para alguém pular, mas eu já não estava raciocinando direito. Abri a porta do banheiro bem devagar para ver se via alguma coisa. Novamente, não vi e nem ouvi nada. Então saí do banheiro com o coração na boca, mas tentando andar o mais devagar possível até a recepção, pronta para agarrar minha bolsa e correr dali o mais rápido possível. Porém, assim que eu coloquei os meus pés na sala, encontrei tudo completamente intacto. Não havia porta arrombada, vidros espalhados pelo chão, nada. Fiquei completamente confusa. E eu ouvi tudo direitinho, desde a porta sendo arrombada até os passos do invasor pelo prédio. Será que eu estou ficando maluca? Fiquei sem entender nada. Fui procurar então por algum sinal do tal invasor. Olhei nos 2 andares e nem sinal. Silêncio total, tudo estava intacto. Fih, eu estou completamente confusa até agora. O que aconteceu ali? Será que foi cansaço daquele dia que me fez ouvir tudo aquilo? Ou algo sobrenatural tentou me avisar sobre algo, ou simplesmente me assustar? Fui embora o mais rápido que pude e não consegui encontrar até agora uma resposta para o que aconteceu. Relato 2. Safira. Este aqui é bem curtinho. Algumas noites atrás, estava me preparando para dormir. Eu durmo com a minha doguinha, a Safira. Como de costume, fiz minha oração e me deitei, e ela logo veio deitar ao meu lado. Deitei de costas para a janela do quarto, que dá para a lavanderia do apartamento. Como moramos em um apartamento bem pequeno, não temos muitas janelas que dão de fato para a rua, sabe? Apenas uma, no quarto da minha mãe. Por isso, dificilmente, ouço algum barulho vindo de fora, ou vindo do apartamento de cima. Então, salvo quando tenho paralisias do sono, nossas noites são super tranquilas. Mas naquela noite acordei de repente ouvindo uma voz. Ouvi em alto e bom som um "Ei, psiu!" vindo de dentro da lavanderia. Levantei a cabeça meio grogue de sono, encarei a parede por um tempo em silêncio e esperei para ver se ouvi aquela voz novamente, mas não ouvi mais nada. Então concluí que poderia ser algo da minha cabeça, um sonho ou algo assim. Até que me virei e me deparei com a minha doguinha de pé na cama, olhos vidrados na janela. Ela estava rosnando, orelhas em pé, estática e pronta para atacar, sabe? Eu não estava vendo nada ali, mas ela permaneceu daquele jeito por alguns segundos, rosnando baixinho. Eu gelei e senti o ar do quarto ficando cada vez mais pesado. Comecei a orar e a clamar o nome de Jesus, pedindo para que ele nos protegesse. Aos poucos, o ar foi ficando mais leve e a Safira foi relaxando. Após alguns minutos, ela se sentou, se virou para mim e me deu uma bela lambida no rosto. Eu ri, fiz carinho nela e concluí que estava tudo bem, mas não consegui voltar a dormir naquela noite. Por precaução, fechei a janela do quarto e acendi a luz. Abracei Safira e fiquei mexendo no celular até o horário de eu me levantar para o trabalho. Relato 3. Presença pesada. Em um final de semana, estávamos eu e meu noivo em sua casa assistindo um filme. Não me lembro bem qual era, acho que era Mulan. Já estava ficando bem tarde e o sono estava batendo. Meu noivo já estava quase pegando no sono ao meu lado. Eu também estava começando a ficar com sono, então resolvemos terminar de assistir o filme no dia seguinte e irmos dormir logo. Me levantei para desligar a televisão e fechei a porta do quarto. Deitei ao lado dele e em pouco tempo, ou assim ficou parecendo para mim, eu adormeci. Até que acordei assustada com um barulho no quarto, sem conseguir me mexer. Meu coração começou a bater muito rápido e entrei em pânico sem entender o que estava acontecendo. Tentei chamar pelo meu noivo, mas não conseguia. Minha voz não saía, estava tendo uma paralisia do sono. Fechei os olhos então e fui tentando me acalmar, já que eu já tinha passado por aquilo antes. Comecei a orar baixinho, enquanto tentava aos poucos mexer alguma parte do meu corpo, começando pelos pés, sabe? Fiquei ali tentando movê-los com os olhos fechados, até que em um reflexo, abri e olhei para eles, na ponta da cama. Eu vi, ao lado dos meus pés, uma figura muito alta, parada em frente à cama. Parecia um Shadow People muito alto, de chapéu preto, feições tão negras que quase se fundiam com a escuridão daquele ponto do quarto. Eu fiquei ali o encarando, e ele parecia me encarar de volta. Eu senti aquela presença pesada, meio maligna, vindo dele. Mas ao mesmo tempo, tentava lembrar que aquilo poderia ser uma alucinação e que logo ele iria embora. Eu fechei os olhos novamente e continuei orando e pedindo para que ele fosse embora. Alguns segundos depois, consegui mexer os pés, depois as pernas, até que consegui me mover por completo. Olhei novamente para a ponta da cama e não vi mais o Shadow People ali. Sentei na cama aliviada, respirando fundo. Meu noivo não tinha acordado, então achei que estava tudo bem e que foi só uma alucinação mesmo. Mas Fê, ao olhar pelo quarto, reparei que a porta estava completamente aberta, sendo que eu tinha fechado antes de me deitar. Fiquei confusa e ouvi o barulho de algo se arrastando do lado de fora do quarto, sabe? Como se estivesse acabado de sair dali. Eu quase que imediatamente me deitei na cama, agarrei o meu noivo, coitado, e fiquei ali orando e pedindo para que aquilo fosse embora e não voltasse mais até eu pegar no sono. Todas as vezes que me lembro disso, procuro repetir para mim mesma que era só uma alucinação por conta da paralisia do sono, mas não consigo esquecer do barulho daquilo se arrastando para longe do quarto. Se é que era aquilo mesmo, né? Bom, Fê, por enquanto, estes são os meus relatos, mas logo volto aqui para contar mais alguns. Preciso te contar também alguns dos meus amigos e familiares, prometo enviar logo. Muito obrigado por lê-los e peço desculpa pelos erros de português e pelo tamanho dos relatos. Um grande beijo para você e para toda a galera que ouve o Receios Obscuros. Deus abençoe. Bruna, muito obrigado pelos relatos. Novamente, você está enviando aqui vários relatos muito bem detalhados, português perfeito e bem grandes também, como eu gosto. E falando sobre o relato 1, é uma situação muito bizarra que você tenha ouvido esse barulho e, na verdade, nada tenha acontecido depois que você foi lá ver. E não é uma coisa assim que eu poderia classificar como alucinação auditiva, porque normalmente nessas situações você ouve um barulho muito alto, beleza? Você acha que foi alguma coisa real e não foi. Mas esse caso durou muito tempo, entendeu? Você ficou ouvindo a porta sendo arrombada, o vidro quebrando, a pessoa entrando. E durou muito tempo isso para ser realmente alguma coisa assim não real. Então acredito sim que tenha sido algo sobrenatural. Talvez um eco do passado, ou alguma coisa do tipo. De qualquer forma, nem imagino o seu pavor ali no momento. Até porque a situação, se fosse real, teria dado mais medo até do que sobrenatural, né? Porque teria sido um assalto, uma pessoa invadindo, podendo te ferir fisicamente. Muito perigoso, né? Felizmente era algo sobrenatural, eu acho. Podemos dizer assim, né? Já no relato 2, sobre a Safira, eu considero relatos compartilhados também com animais. Por quê? Às vezes o animal, ele é um animal calminho, ele não é aquele animal que late o tempo todo, que fica qualquer coisa ele fica latindo. E do nada, exatamente quando você tem aquela sensação de algo ter acontecido, de ter alguém ali, de ter visto alguma coisa, aí o animal late, fica nervoso e apresenta um comportamento muito diferente do que ele costuma apresentar. Então, para mim, foi sim um relato de experiência compartilhada aí, no caso com a sua cachorrinha, né, a Safira. E achei bem específica também essa chamada aí, ei, psiu, né, como se quisesse chamar a tua atenção. Já o relato 3, eu acho que seja o mais provável, acho que tenha sido sim uma alucinação relacionada à paralisia do sono. Você mesma na hora teve essa sensação de que talvez aquilo que você estivesse olhando tenha sido fruto da paralisia, mas aí vem essa parte aí de que a porta estava aberta e você tinha fechado, mas a princípio pode ter sido seu noivo, você não deixou isso claro, né? Você não disse que conversou com ele, perguntou sobre a porta aberta. E também esse barulho de algo se arrastando como se estivesse saindo, né? Um barulho que possivelmente você achou estranho, a ponto de citar ele aqui, e um barulho que você não ouve normalmente na sua casa, né? Porque a gente sabe os barulhos que acontecem na nossa casa normalmente. Então, quando vem um barulho diferente do que você costuma ouvir, você sabe que é algo estranho, ou alguém invadindo, ou alguma coisa sobrenatural, enfim. E agora, vamos para a história 2. Casa Fabulosa, parte 2. Foi enviado pelo Fabrício por e-mail. E, gente, deixando claro que essa aqui é a parte 2 de um relato que foi enviado no episódio 164, se eu não me engano, pelo Fabrício. Seria a Casa Fabulosa parte 1. Caso vocês queiram entender melhor o contexto aí anterior, é só acessarem esse episódio e ouvirem, tá bem? Começando. Ficamos aproximadamente uns 3 meses vivendo nessa agonia. O mais interessante é que os moradores que permaneceram, não sei se era por vergonha, mas evitavam o assunto. Interessante que todos nós, moradores, tínhamos crenças diferentes e valores de vida diferentes, mas todos viam e sentiam as mesmas coisas. Lembro que eu estava com a minha tia sentado conversando. Nitidamente escutamos uma pessoa de longe assobiando e vinha andando em nossa direção. Não tinha ninguém, só o assobio. Até que chegou um momento que o assobio veio forte no meu ouvido. Outra vez estávamos reunidos com colegas no corredor, aquele sem iluminação, e sentimos algo correndo em nossa direção. Podíamos sentir o ódio que aquela presença carregava. Outra vez, meu amigo veio me visitar. Ao chegar na minha porta, ele viu mãos balançando. Achando que poderia ser eu, a fim de pregar uma peça nele, ele correu até a porta. Quando abriu, não havia ninguém do outro lado. Quando o vi, ele estava pálido. Só quem viveu esse período sabe o quão forte foi. Numa determinada noite, em que pairava loucura em todos nós, minha mãe tomou força e confrontou o que havia ali e o que nos atormentava. Ela sempre teve a visão espiritual aberta. Ela relata que quando nós nos reunimos para orar, pode parecer mentira, mas ficamos meses ali e não oramos repreendendo. Ela disse que via duas mulheres em pé próximas a nós. Então ela tomou força, oramos, repreendendo e nunca mais houve manifestações em nosso lar, e também se cessou nas outras casas. Foi como se as presenças malignas estivessem indo embora. Nitidamente, minha mãe as viu indo embora. Anos depois, ainda morávamos nessa casa. Meus irmãos se casaram, minha avó faleceu. O falecimento dela também foi um mistério, mas a história é para outro dia. Assim ficando somente eu e minha mãe. Como disse, sou evangélico e comecei um trabalho de células nessa casa. Minha mãe trabalhava de segunda a sexta à noite, então eu dormia nos dias de semana sozinho. Minha célula começou a atrair muitas pessoas, e a maioria dessas pessoas estava em processo de libertação. Muitas manifestaram demônios e era horripilante, mas graças a Deus, disso eu não tinha medo. Mas depois de anos, começou. Algumas coisas começaram a acontecer. Eu dormia de porta fechada, mas sempre de madrugada, quando acordava, a porta estava sempre aberta. A janela da cozinha era de correr, e ela abria e fechava sozinha. As panelas caíam e pratos estouravam. Costumamos dizer isso no meio evangélico como batalhas espirituais, mas como eu me sentia forte, nunca passou disso. Confesso que à noite eu não dormia. Lembro de uma vez que minha vizinha me chamou. Ela dizia que vinha um homem andando em sua casa. Chamei o meu pastor, e quando oramos, se manifestou. O que estava nela gritava, dizendo que me odiava. Depois de anos, entendi que muitas vidas ali eram infelizes por algo que não permitia que tivessem paz. A partir do momento que comecei um trabalho de libertação, pude ver como o mal é real. Ele está muito mais próximo do que imaginamos. Descobrimos que o dono das casas de aluguel era de uma seita, e óbvio que ele não estava feliz, porque dentro dos imóveis dele, os inquilinos estavam combatendo o que ele fazia questão de cultuar. Conforme eu disse no início, eu tenho minha religião e respeito as demais crenças das pessoas. Assim, tudo isso foi um relato meu. Experiências minhas, respeitando a todos. Depois de anos, eu descobri que no quintal comum em que morávamos, ele, o dono das casas, praticava sua seita. Isso explica muita coisa. Tudo o que tinha ali era consagrado e ofertado para o que ele acreditava. Nós sempre o respeitamos, e como ele era o dono do local, nós optamos por sair. Hoje vivemos em outra casa, em paz, e nunca mais houve manifestações. O que eu relatei foi a ponta do iceberg, pois é somente o que lembro e meus relatos. Conheço dezenas de pessoas que conviveram nesse período e tiveram suas próprias experiências. Quem sabe não consiga fazer um conteúdo mais completo. Com certeza voltarei. Fabrício, muito obrigado aí pelo seu relato. Com certeza essas coisas que aconteceram, principalmente aí no início, quando você comentou sobre o assobio vindo na direção, ou você sentindo alguém correndo com ódio na direção de vocês, foi bem bizarro, sem contar a mão ali na porta que não tinha ninguém. Agora, nessa situação assim, em que realmente o local inteiro é assombrado e parece acontecer alguma coisa ali para todo mundo, eu acho que o ideal mesmo é ou pedir uma ajuda espiritual, né? Seja qual for a sua religião, ou então se mudar mesmo do local, porque isso pode afetar bastante a pessoa, né? A pessoa não conseguir dormir, ficar ali com medo o tempo todo, e é horrível não se sentir seguro na sua própria casa. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Novamente, entrem no apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornem assinantes. Relembrando que quem quiser enviar os seus relatos, e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.